Rádio Contraponto, o som mais claro da web.
O que será que ando suspirando pelas alcovas, que ando sussurrando em versos e trovas?
O que diz a música? Produção Maurício Zini e Marcos Rangel. Apresentação Marcos Rangel.
Segunda-feira, 29 de agosto de 2016, 9 horas 8 minutos. Estamos iniciando o nosso, mais uma vez, O Que Diz a Música. E, como a gente tinha anunciado já na semana passada, tema hoje bastante interessante. Mas antes de anunciar o tema, eu vou falar da equipe que está aqui comigo hoje, que já é o Maurício, que divide o programa comigo, conhecido todo mundo. Maurício, boa noite.
Boa noite. Para a gente não demorar muito, boa noite.
Valdanito também gravando e colocando nosso programa. Opa, Daniel, Didi. Colocando o programa no ar também e gravando para ficar disponível depois no servidor da rádio www.radiocontraponto.org.br. Nosso bravo Valdanito. Boa noite, Valdanito.
Boa noite.
Também recepcionando seu e-mail hoje, a voz bonita e simpática da nossa Suilan. Suilan, boa noite.
Boa noite, Marquinhos. Boa noite aos ouvintes. Boa noite ao convidado. Boa noite, Valdenito. Enfim. E se você quiser interagir conosco, o e-mail para você interagir é ouvintescontraponto@gmail.com.
Legal. Dito isto, vamos então ao tema do programa de hoje, que a gente havia anunciado na semana passada. Vamos falar de cantores cegos. E para debater, para discutir, para conversar com a gente sobre esse tema, mais uma vez, nosso convidado Didi Moraes. Boa noite, Didi.
Boa noite, Marquinhos. Boa noite, ouvintes. Boa noite, Su. Boa noite, Maurício e Valenito.
Didi, a tua internet está dando uma picotada legal aí, cara.
Olha, aqui está picotando tudo. Todo mundo está picotando para mim.
Não, por aí perguntou o Didi só aqui.
Melhorou?
Acho que melhorou um pouquinho, vamos lá. Bom, como eu já falei, né, vamos falar sobre cegos que cantam. Cegos na vida musical, cantam, tocam. E não é de agora, não é de hoje, que a gente tem cegos nessa, digamos assim, nesse meio artístico. Eu acho que a gente pode lembrar, o Didi, talvez o mais antigo cego, né, nessa coisa da música, seja o Levino da Conceição. Não é isso, Didi?
É do que a gente tem conhecimento, né? Ele foi final do século passado, século retrasado, né? Já, final de século
XIX. Nasceu em 1895.
Isso, e morreu em 1955, né? Mas ele atuou ali pelo, no começo do século XIX, do século XX. Ele nasceu em
Cuiabá.
Aí foi, ficou cego, né, assim, com 5 anos, por exemplo, novinho. Aí não tinha como, não se entrosava com os colegas para brincar, né? Aí acabou brincando sozinho, ele e o violão, aí deu no que deu. Aí foi pro Benjamin Constant depois e tal, e é uma história muito, muito legal a história dele, né? E ele teve, era um multi-instrumentista, tocava tudo e bem tocado, era assim, um virtuoso em violão, violino, violoncelo, instrumentos de sopro, instrumentos de bandas, saxofones, trompete. O cara era assim, fera mesmo. E o interessante dele também é que ele correu o mundo, né, por aqui, né, viajou muito para Uruguai, né, Paraguai, viajou Rio Grande do Sul, viajou muito pelo Brasil e foi um batalhador pela educação do cego também. Criou escolas, teve até aqui pelo Ceará. É um cara assim muito interessante. Levino, Albino.
É, Essa, a história do Levino realmente é bem, bem interessante. Ele, como você falou, ele é multi-instrumentista, né? Eu acho que ele só não cantava, né, o Didi? Ou ele cantava também?
Não, ele era violonista. Assim, ele violonista, só tocava. É instrumentista. Eu não tenho conhecimento dele cantando, não.
Ok, Maurício.
É, e lembrar o seguinte, que um discípulo dele ilustre foi o Guilhermano, né? O Guilhermano aprendeu bastante violão com ele e confessou que também no início servia até de guia para o Levino, né? Então, o Levino, além de tudo, deixou essa pérola para nós, que é o Guilhermano, que é um belíssimo violonista, né? É interessante a gente registrar isso.
Um belo professor, né? Porque o aluno realmente... Né? O Guilhermano é um cara fantástico, né?
Fantástico. O Guilhermano toca bem. Aí o Guilhermano tem uma história que eu achei muito interessante, que ele tocava em festinha, aniversário do pessoal. Aí ele foi tocar o Abismo de Rosas, né? Aí o garoto, ah, mas pai, ele não quer tocar, não sei mais o quê. Aí o cara disse, peraí, menino, que ele tá afinando o violão.
Essa é cruel, né?
É
cruel.
Afinando, ele tava afinando.
É tá
Didi,
certo.
Você afina o teu cavaquinho tocando o Abismo de Rosas, né?
Rapaz, não. Afinar tocando o Abismo de Rosas?
É porque foi isso que o pai do garoto disse. Quando ele tocou o Abismo de Rosa, entendeu? O garoto queria ouvir uma música, né? E o pai disse, peraí, menino, que ele tá afinando o instrumento dele.
Ah, ele tá tocando o Abismo de Rosa.
Bom, eu acho que também um outro cego que destacou bastante é... Mas na coisa do repente, né, Didi, se não estou muito enganado, seria o cego Aderaldo, né?
Exatamente.
Essa coisa cego... mais típica de fazer música popular no Nordeste, né? De feira, aquela coisa toda.
O cego Aderaldo é uma figura que ele é bem lendário, né? Tem até uma discussão que ele se existiu ou se não existiu. Mas nós vamos provar daqui a pouco que ele existiu, realmente. Ele é um cantador de viola. Aí ele foi, assim, um cantador genial, né? Um violeiro, chama de repentista, né? Que aqui no Nordeste tem muito essa cultura da viola, né? Tem alguns conhecidos, como Patativa do Assaré, né? Como... Ivanildo Vila Nova, né? E isso vem de muito tempo. Tem o Zé Limeira, que era uma figura também bem lendária, que tem uns versos bem assim, jocosos, né?
Ele é conhecido como o poeta do absurdo, né? O Zé Limeira.
Exatamente. Tem uns versos dele. tem coisa dele que não dá para recitar, não, né? Frei Henrique de Coimbra. Então aqui é assim, ó. Frei Henrique de Coimbra, sacerdote sem preguiça, casou-se. Rezou a primeira missa na beira de uma cacimba, veio o índio, passou-lhe a pimba, ele não pôde aceitar. Hoje vive a lamentar debaixo de um pé de jurema, que o bom pescador não tema as profundezas do mar.
Bruno,
ele mistura tudo.
É, exatamente. Faz uma salada.
Faz uma salada. É boa.
Mas o Didi, essa coisa do cantador e do. O forte deles é essa coisa meio que do quebra-língua, né? É falar aquelas palavras complicadas, seguidas e rápido. Isso é complicado, né?
Rapaz, eles fazem, são vários estilos, né? Que é a cantoria, né? Que é chamada de cantoria de viola. São vários estilos e tem estilos assim que são cestilhas, que são versos assim, são seis versos, né? Seis estrofes no verso. Tem, por exemplo, o galope à beira-mar, que já é um estilo mais rápido, que é um desafio, né? As pessoas, eles um desafiando o outro. Tem o o martelo, não, desculpa, o martelo, martelo agalopado é que é, é o desafio. Eu chamo martelo porque é um batendo no outro. Né? E o galope à beira-mar é, chama de galope à beira-mar porque ele tem 11 sílabas. Se faz. Eles vão falando assim, é, bem rápido, né? E tem situações que eles se provocam em palavras difíceis de se falar, né? O Cego Oliveira, ele era mestre... Cego Oliveira não, porque o Cego Oliveira... Já, existe um outro cego, que é o Cego Oliveira, que é um rabequeiro. Né? Aí, o Cego Aderaldo, ele era muito rápido, no repente. E ele tem uma história famosa do Cego Aderaldo com o Zé Pretinho, né? Aí o Zé Pretinho, isso é uma história, né, que contam, e contam que houve realmente essa peleja. É um daqueles caras, aqueles cantadores famosos, que eram rico, né, só andava com anel cheio com dedo cheio de anel de ouro, né, e foi marcado uma peleja lá entre o Cego Aderaldo estava lá no determinado local e o Zé Pretinho também. Aí chamaram os dois para fazer aquela, o desafio de viola. Aí formou-se um burburinho na cidade, né? Que o pessoal perguntava a ele, o cego, se ele não tinha medo do Zé Pretinho e tal. Aí ele chegou a hora e começaram a pelejar, né? Peleja para lá, peleja para cá, então um faz um verso, outro faz outro verso. Aí o Cego Aderaldo desafiou o Zé Pretinho a cantar um mote, né? O mote é uma frase que todos os versos terminam com aquela frase, né? Então, o mote era o seguinte, quem a paca cara compra, paca cara pagará. Só que ele não falou o mote pro cara. Ele foi cantando e entrou nisso. Quem a paca cara compra, paca cara pagará. E o cara começou, foi responder ele, e respondeu. Quando chegou nessa hora, ele não conseguiu falar e disse kkkkkkkk. Aí embolou, aí todo mundo começou a rir.
Cacarejou,
cacarejou. Aí quando ele... Aí voltou, o cego, o Adelardo mandou de novo, né? Quem a paca cara compra, paca cara pagará. Aí ele de novo foi responder e de novo gaguejou, aí foi vai para ele e tal, e foi aquela coisa. Aí deram por encerrada a peleja e o Cego Aderaldo saiu vitorioso dessa
peleja. Legal, essa coisa de peleja, né, cara? Peleja, contenda, tudo isso significa que disputa, né? Partida de futebol também se chama de peleja, antigamente chamava de peleja, contenda, enfim... São umas expressões muito curiosas que hoje não se usam mais, né?
O gaúcho, a vida gaúcho é uma peleja, chama, né? De peleia. Peleia. Gaúcho é peleia, não é, Su?
Sim. Peleia.
Bom, a gente falou no Cego Aderaldo e a gente falou no Levino, né? E o Didi disse que a gente ia provar que o Cego Aderaldo existiu, já que existe uma... Como diz aquele personagem, né? Há controvérsias, né? Você selecionou então na primeira mostragem de música uma música do Levino da Conceição, que eu não consegui pegar o nome da música porque ela estava no arquivo com muitas outras músicas, tive que selecionar, editar, enfim, não consegui pegar o nome, e uma poesia do Cego Aderaldo chamada Três Lágrimas, né, que ele fala das três vezes que ele chorou na vida e tal. Vamos ouvir isso, muito embora peço desculpa já por antecipação pela qualidade do áudio. Não está um áudio muito bom. Nem o Cego Aderaldo. Sim, Didi.
Tu fez comentário por e-mail de respondi, né? Porque, cara, isso aí, bicho, isso aí é um achado. É o mesmo que você trazer, assim, por exemplo, uma gravação da voz do Lampião, sabe?
Foi não, exatamente, mesmo. Eu acho que esse registro histórico, né, esse registro vale, com certeza. Não é por isso que eu coloquei, achei legal te colocar mesmo.
Mas dá pra entender, o comecinho assim é mais complicado, Mas dá para entender bem a poesia.
É, depois dá. O começo fica um pouquinho mais complicado. Eu fiz um mixer dos dois. Coloquei o Levi no primeiro, depois mixei o Cego Aderaldo. Mas eu quero lembrar antes da gente ouvir que você pode mandar e-mail pra gente. Se você lembrar de algum cego que canta, que toca, que, enfim, tá, manda e-mail pra gente, fala, lembra isso a gente aqui, e daqui a pouco a gente vai lançar aí uma sugestão, bem legal, ok? Vamos então ouvir essa primeira faixa, esse mix do Cego Aderaldo, do Levino, da Conceição, e em seguida o Cego Aderaldo. Vamos lá.
Pela primeira vez. E a pobre minha mãe daqui estereceu, e o moleque forte, a minha mãe morreu. Fiquei coberto de luto e tudo se desfez. Ali chorei então pela segunda vez. Então Deus da Glória, o mais sublime artista, decretou lá no céu, perdi a minha vista. Fiquei no escuridão, ceguei com rapidez. E ali chorei então pela terceira vez. Meus plantos enxugados das águas que corria, chegou minha poesia e eu me consolei. Sem pai, sem mãe, sem vista, meus olhos se apagaram, meus sonhos se fecharam e eu nunca mais chorei.
Tá aí então o registro, né, da voz do Cego Aderaldo. Bem legal esse pra provar que ele existiu, e também no registro do violão do Levino da Conceição. Didi.
Isso aí, Marquinhos.
Ô, Maurício, sim.
Esse estilo que ele falou aí são quadras, né? É, são versos de 6 sílabas e 4 versos cada estrofe. O Levino... Esse aí é ele mesmo tocando, né? Esse é aquele violão, né, bem... que a gente não dá nem pra gente saber pela gravação se é corda de aço ou corda de nylon, né? Pela qualidade da gravação também.
Mas é, também,
na
verdade,
época era corda de aço, com certeza.
Maurício.
É, o que eu ia dizer é o seguinte, a gente não pode esquecer que a presença de cegos em feira cantando, né? É uma coisa tradicional, muito antiga, né? Na Europa isso era sabido, né? E desde o período colonial, início brasileiro, cegos sempre apareceram, mas é claro que a gente não tem como ter os registros, né, disso aí. Quer dizer, então, eu quero dizer o seguinte, um cego Aderaldo não cai de repente, né? Ele vai sendo construído, né? Na medida em que cegos vão cantando, o Aderaldo aparece. Né?
Didi.
Opa, pois é, cara. Então, a gente tem também muitos que, assim, mais pra cá, né? Tem muitos que a gente conheceu já no século XX, como o nosso querido Sidney, né? Que é um cara que foi bem atuante, né, na música, né, tanto quanto coral, quanto conjuntos, né. Temos o Manfredo Fest, né, que esse é fantástico, eu não conhecia, conheci agora. O Magro me falou dele, né, nosso amigo Magro. Nós temos os titulares do Ritmo, né, que é um grupo muito atuante, né, foi pro Guinness Book, né, como o grupo que fez mais horas de estúdio, né, eles trabalhavam muito em estúdio, né. Temos também a nossa amiga Kátia, né, que atuou pra caramba aí na década de 90, né? Não, 90, a Kátia foi década de 80 ainda. Ei, Marquinhos, olha isso.
Didi, eu queria registrar isso aqui, porque os titulares do Ritmo ganhou, né, esse registro do Guinness. Mais tempo de. Tem mais horas de estúdio, mais tempo de estúdio. Rapaz, mas a gente pode lembrar, MPB4, que além das suas gravações também, participou com o Quarteto em Si, com Chico Buarque, com Edu Lobo, né, nos anos 60. Ele gravou muito com essa turma. Ou seja, também tinha muito tempo de estúdio. Na Jovem Guarda, a gente tinha, por exemplo, aquele conjunto, rapaz, que fugi agora. Renato's Blue Caps. Renato's Blue Caps também gravou muito. Com todo mundo, quase da Jovem Guarda, o Renato's Blue Caps gravava, fazia backing. Né? E ainda assim, os titulares do Ritmo estavam lá. Ganhou dessa turma toda, que tinha também, era tempo de estúdio, viu?
Essas gravações que a gente ouve aí com o Orlando Silva, não sei mais, que vocês vão ouvir aqueles corais, aquele corinho cantando. Aqueles corinhos, tudo eram artistas, né, da gravadora, que iam, uns apoiavam os outros nas suas gravações. E eu estou falando isso exatamente para dizer que os titulares, né, mesmo assim, eles conseguiram, e gravaram, né, além de gravarem, né, mas eles viveram mesmo muita coisa de estudo. Né, e era um senhor conjunto.
Outro grupo que a gente tem também é a Tribo de Já, né, que é um grupo de cegos maranhense que toca reggae. Esses aí também são bem atuantes.
Não é o nome do conjunto?
Tribo de Já.
Rapaz, não conheço não, olha. Passei a conhecer agora, obrigado.
A pesquisa aí, os caras, eles fazem um som aí bem... É o reggae, né? Bem.
Aham.
Uhum.
Bem legal. Bom, na sequência, então, vamos ouvir, já que o Didi falou nos titulares do Ritmo, vamos ver uma amostrazinha desse grupo que era. Não é à toa que eles tiveram esse tempo todo de estúdio, né, tiveram esse registro, porque eram muito, muito bons os caras. Eu selecionei aqui, Didi, a música Odeon. E que eles dão um show de vocalização, de harmonia. Vamos ouvir?
Mas eles são meninos, né? Eles são de... E eles começaram, rapaz, bem... Você chegou a pesquisar...
Eles eram do Instituto São Rafael, né? Na verdade.
A origem deles é do Instituto São Rafael.
Isso.
Vamos ouvir então? É isso, né? Então a gente, essa mostrazinha deu pra gente já sentir como os caras eram bons, né?
Toca mais, cara. Olha, eu prometo que eu não falo mais nada se você botar mais um pedacinho do titular.
Como é que é, Maurício?
Se você botar mais um pouquinho dos titulares, eu prometo que eu não falo mais nada no programa. Só para dar tempo de ouvir os titulares.
Oh, pois é, cara, a vontade não falta, porque os caras eram muito bons. Muito bons, realmente, cara. E eles tocavam também, Didi? Além de cantar, eles tocavam alguma coisa também? Tocavam, né?
Didi? Marquinhos?
Oi?
A Isaíra está pesquisando aqui mais dados sobre os titulares do ritmo, que parece que começaram em 1927. Ah, não. Deles nasceu em 1927. Então eles começaram depois de 1927.
Ô, Didi?
Mas não é aquela história do... Mentira, Teta? Não, né? Não. Ah, 1927...
Esse é o ano do Pantaleão, né?
O Pantaleão.
Na realidade, eles começaram nos anos 50.
Pergunta a Isaíra se bate aquela informação que antes eles chamavam de play. O conjunto deles, eles começaram a gravar B-Play.
Como é que é B-Play?
É, o conjunto de play. B-Play.
Eles eram em quantos? Quantos integrantes eram?
Seis pessoas, não eram? Não sei.
Ah.
Caralho, mas eles fazem um efeito nessa música aí, confirmou aqui que é um sexteto. Eles fazem uma sonoridade aí que parece mais de seis, né, cara?
É. Sim, agora, parece.
Eu não ouvi a música toda, eles vão levar esse som à capela o tempo todo?
É, três eram mineiros, um era baiano e dois cearenses. Olha o Ceará aí, rapaz, todo canto tem Ceará, bicho. Os dois cearenses eram Francisco Nepomuceno de Oliveira e Geraldo Nepomuceno de Oliveira. Que eram os irmãos, dois irmãos. Aí o Chico Nepomuceno, que naturalmente deveria ser chamado assim, né? Ele era o líder do grupo.
Aí ele era o líder?
Pianista, arranjador e violista.
Uhum.
Uma vez eu estava na São Lemos, quando eu era aluno dele, aí ele se conheceram do que são o Edson estava contando que esse grupo comecinho, né? Ele começou, o Edson Lemos, segundo ele, né? A partir dele, ele estava pensando assim: ih, pai, só fosse o senhor sair que o pessoal fez sair o grupo. Aí a gente ficou brincando com ele. O Edson.
Sim.
Eles começaram a fazer isso quando, amor?
1948, mas se formaram em 1941.
Ah.
Tá ali o Didi com sua assessora, né? Para assuntos.
Bastante difícil, secretário.
A informação aqui é o seguinte, ó. Eles se formaram. O grupo se formou em 1941 e fez o seu primeiro sucesso em 1948.
Quer dizer, o Chico...
E se formaram lá em São Rafael, no Instituto São Rafael, em Belo
Horizonte. São Rafael, né? É. Maravilha. Eu quero lançar aqui, então, já uma ideia que surgiu, foi até dada, né, pelo Leniro, de um papo que teve com o Didi, enfim. O Leniro me ligou, ele sugeriu essa ideia. Eu vou já divulgar aqui isso, eu acho que é bastante interessante. E a gente já está, de uma certa forma, começando a fazer isso aqui hoje, né? Vamos pedir que você, que ouve a gente, você que acompanha a Rádio Contraponta, que você que acompanha o programa O Que Diz a Música, escolha um músico cego, um instrumentista cego, enfim, e venha falar sobre ele, pesquise, e vamos fazer um programa juntos, ok? Então vamos lá. Lembra do Céu é o Limite? Mais ou menos aquele negócio. Só que aqui não tem prêmio, tá, gente? Vamos lá, a gente escolhe aí alguém que você queira falar, alguém que você gosta, alguém que te chame a atenção, né? Algum colega nosso, cego, que te chame a atenção. E pode ser, não necessariamente só brasileiro, né? Pode ter um Steve Wonder aí que pô, dá show, né? O Bocelli, o André Bocelli, tem o Ray Charles, tantos mais outros por aí.
José Feliciano. Então
escolha. José Feliciano, exatamente, bem lembrado. Grande José Feliciano. Então escolha Marquinhos. Aquele que te agrada, aquele que você gosta. Pesquise, manda e-mail pra gente, manda e-mail pra mim aqui, ó. É, batepapomusical1@gmail.com e comunica-se. Olha, eu gostaria de participar do programa para falar sobre fulano. A gente vai entrar em contato e marcar uma data e você vai fazer o programa com a gente aqui. Combinado?
Marquinhos,
sim, Didi.
Eu quero fazer uma oferta aqui para o pessoal que fizer passar um e-mail, que mandar um e-mail para aí. Eu estou oferecendo um disco para a gente sortear entre os que mandaram. Se só um mandar, ele ganha. Um disco do Didi Moraes.
Que bacana.
Maravilha, olha só.
Olha, gente. Agora tem prêmio, viu?
É, pois é, para onde tem brinde. Didi Moraes está oferecendo o disco dele.
Vou concorrer, já estou na...
É um disco original, olha. Então é o seguinte, é o único disco que tem um encarte em braille, viu?
Pô, maravilha, olha. Já vou mandar e-mail também, posso não?
Pode, eu acho que pode. Vamos lá.
Pode o quê?
Posso mandar e-mail também?
Não, você não pode não, é só ouvinte.
Tá certo. Vamos lá, gente, então olha só. É, maravilha, gente, então, você que está ouvindo a gente aí, quer ganhar o disco do Didi, manda e-mail aqui para a rádio agora.
9:39.
ouvintescontraponto@gmail.com, ok? E concorra aí a um disco do nosso Didi Moraes.
Aí no e-mail.
Vamos então agora para a próxima.
Pra eu
música.
Botar no correio, né?
Oi?
No e-mail ele manda o endereço dele, que é para eu botar o disco no correio.
Isso, aí depois a gente entra em contato, aí pega o endereço certinho, enfim. Né? É, vamos à próxima música. Uma Fredo Fest, que a gente já falou nele aqui. Dava um show de piano, um show que era brinca com piano. E para mostrar isso, eu escolhi a música Tenderly. Você vai ver como ele brinca com o piano. Vamos lá? Vocês viram, né, como o cara brinca mesmo de tocar, né?
Parece que a carreira dele é feita praticamente nos Estados Unidos, né, Marquinhos?
Eu não entendi, Maurício.
A carreira dele é praticamente feita lá nos Estados Unidos, né?
Olha, eu acho que sim, ele é gaúcho, mas foi para os Estados Unidos. Eu tenho a impressão que sim, eu acho que eu tenho 11 discos dele, não sei se é a discografia dele completa, tá? Não sei quantos discos ao total ele tem. Mas pra você ver, pô, 11 discos não é brincadeira. E é uma categoria fantástica. Um cara assim que ele pode estar colocado, com certeza, entre os grandes mestres do piano, né, Didi?
Ah, com certeza. Ele nasceu em 1936 e morreu em 1999. Foi pianista, organista, saxofonista... arranjador e compositor. E ele é. Esse Fest aí é um sobrenome alemão.
Legal. Vou procurar ele também.
Ele foi professor de música na Universidade de Porto Alegre.
Ah, então a carreira dele é muito gaúcha mesmo. Então...
provavelmente.
Então parece que ele foi depois pra lá, né?
É, provavelmente. Ou então ele visitava, né? Fazia.
Na década de 70 ele viajou para os Estados Unidos e trabalhou com Sérgio Mendes aí.
Olha só.
Rapaz, se eu não entendo muito de música não, mas eu desconfio que ele toca mais que o Sérgio Mendes.
Não, com certeza.
Eu acho também, cara. Concordo contigo.
Quer dizer, é possível que muito piano que a gente ouviu o Sérgio Mendes fosse o Manfredo Fest, né, rapaz? Vamos pensar nisso.
É possível, você trabalhou junto, né?
É.
Vamos ouvir ele, né? Ah, nós já ouvimos, né?
Já ouvimos. Vamos ver.
Rapaz, minha internet é de lascar, bicho. Eu tô com 60 mega de velocidade, mas parece que... Acho que eu tenho algum problema aqui internamente aqui em casa.
Voltei, tava aqui meio... É isso, Didi. Então, as informações sobre o Manfredo, né? Muito interessante. E o cara brinca de tocar piano. Ele brinca de...
Ele precisa tocar o bonde, senão a gente, infelizmente...
Eu já são 9h45, vou tocar o bonde pra frente, daqui a pouco a gente chega 10 horas e não tá correndo.
Vamos lá. Vamos agora, o Giancarlo. É um cantor que fez um razoável sucesso, se a gente pode dizer assim, na década de 60. E, bom, vamos comentar, vamos ver primeiro a música, depois a gente comenta, Didi?
Sim.
Vamos lá, então vamos ouvir aqui.
Eu desenhei na praia sua figura e desejo amar. Depois choveu sobre essa praia e a tempestade a dissolveu, e eu chamei Aline, estou aqui, e eu gritei, não posso perder assim.
Então esse é o nosso bravo Giancarlo, né? Como eu falei, fez sucesso na década de 60, depois sumiu, né?
E o bicho é uma voz zona, né, cara?
Ele tentou imitar o Christopher, né?
Eu conheci
o Giancarlo, rapaz, lá no Padre Chico. Ele foi da minha época no Padre Chico, entendeu? E depois o Manuel Guerra confirmou, ele tinha uma dificuldade de locomoção incrível, né? Ele não conseguia andar, praticamente andar, ele andava segurando nas pessoas, mas botou a voz dele pra fora, né, cara?
Mas por que isso, Maurício?
Não sei, eu acho que ele não tinha nenhuma deficiência física nem nada, não. Eu acho que, sei lá.
Insegurança pela
segurança. Insegurança,
seguir, né? Insegurança, isso, entendeu? Mas eu me lembro dele, lá não era Giancarlo, era João Carlos. Cara, né?
Isso tem, né? Galera, já era João Carlos.
Eu fui do Padre Chico com 9 anos, 8 anos, 9 anos. Ele também tinha por volta dessa idade aí, entendeu? Quando eu esbarrei com ele lá na minha época.
Mas ele fez uma carreira bem grande, né? Com bastante sucesso na época. Eu não me lembro, assim, não acompanhei muito, não. Acho que eu vi muito. Eu me lembro só de uma música dele. E me lembro de uma frase que era: o sol nasceu para todos e não nasceu para mim. Eu só me lembro disso.
É bem a propósito, né?
Bem a propósito.
Bem profundo, bem profundo, né?
Ele sentiu calorzinho, né? Mas pra ele eu acho que era isso.
Nasceu.
Podia ser uma fogueira,
ele,
né,
mas bem que nasceu pra ele, sim, é porque ele teve um grande lugar.
Mas ele gravou também. Essa aí você pegou, foi uma versão francesa, né? Mas ele também gravou muita música italiana, né? Da época.
Gravou, sim, é verdade.
Essa década de 60 foi uma época muito inspirada da música francesa, né, e da música italiana.
E da música italiana,
é.
Aliás, foi invasão, né? Francesa, italiano e americano, rock, coisa do.
Sim.
Né? A Jovem Guarda foi inspirada no rock americano. Mas muita música francesa também e italiana.
Italiana. É.
Nessa época do Jean Carlos, a gente tinha um outro cego aqui também, que era. Começou oculto, né? Que era o. Paul Bryan, né?
Paul Bryan, é.
Paul Bryan, a gente vai falar nele daqui a pouquinho, mas antes do Paul Bryan. Ah. Vamos falar na Kátia?
A Kátia veio depois do Paul Bryan, cara.
Eu acho.
Mas
a Kátia, na época do Paul Bryan.
Mas na sequência do roteirinho.
Tinha tipo aquela da menininha com meias, como é, esperando ônibus pra escola.
Dá licença aí, outros dias. E deu um registro aqui, a Kátia, o primeiro disco dela é do nosso ano da programação, em 78.
Ah, de 78,
é? É, exatamente. Aquela primeira gravação dela.
A Kátia então, apareceu, a gente conheceu, a Kátia chegou, participou daquele festival em 1975.
O último festival, 75, deu no Grajaú, é.
É, foi ali que ela apareceu lá no Benjamin Constant. Eu fui até que eu trabalhei as músicas dela, toquei nas músicas dela.
Ela era
uma garotinha de 12 anos, acho.
Ela incluiu a música do Zé Walter, né? O Sol, que ganhou aquele festival, ela gravou no disco dela, né?
E ela ficou em segundo lugar naquele festival. O primeiro foi a Regina com a música do Zé Walter e ela em segundo.
Bom, quero lembrar mais uma vez.
Não, a música do Zé Walter, o Sol. E-mail. Ela gravou o Sol.
Sim, mas quem ganhou o festival foi a Regina cantando a música do Zé Walter. A Cássia concorreu com outra.
Não, Valdeiro, o que eu disse é que a Kátia gravou.
Sim, ela gravou a música do Zé Walter também, do festival.
Isso.
Ok, vamos lembrar que a gente está em tempinho aqui. Você pode mandar e-mail para a gente. ouvintescontraponto@gmail.com, fazer aqui, lembrar de alguém, né, que a gente não falou aqui, algum colega nosso, cego, que a gente não comentou aqui, não falou, não lembrou dele. Então, acrescente essa informação pra gente aqui e concorre a um disco do Didi Moraes. Vamos lá, então? Kátia, Tão Só. Depois a gente dá mais uma comentada.
Quanto tempo não nos revemos, nem nos contamos se tudo mudou. Que saudade que eu tenho agora de tantas coisas que o tempo esqueceu. Mais uma vez só.
Aqui, ali, aí ela era bem novinha, né, cara? Acho que ela devia ter uns 16 anos, no caso.
Não é? Uma voz bem jovem, rapaz. Bem jovem mesmo. Mas ela tem uma carreira, a carreira dela, Didi, foi até o quê? Chegou até 1990? Chegou, né? Acho que ela gravou.
Pois é, nós estávamos falando aqui, Marquinhos, que a Kátia, nessa música aí, ela era bem novinha ainda, né? Ela foi, talvez tivesse uns 15 anos, né? 15 para 16 anos. E aí ela foi até o quê? A década de 90, tu acha?
Eu não sei, eu não.
Olha, eu tenho uns discos dela aqui, eu acho que já 90 e alguma coisa, cara. A data ali eu tenho a impressão que sim. Vou até dar uma olhada. Mas eu acho que ela foi 90 e tal, sim.
A Kátia teve. A Kátia me pregava umas peças, bicho. Ela estava aqui, de repente o pessoal ligava para mim, me chamava lá na Tele Ceará, eu trabalhando, era a Kátia no telefone. Aí uma vez ela ligou para mim para falar comigo assim, Didi, não sei o que, meu amigo tal. De repente a gente estava no ar, numa emissora, bicho. Eu não sabia.
Ah, é?
Ao risco.
É, tá vendo?
Didi, o último disco que eu tenho datado dela aqui é de 92.
É, eu acho que é por aí, né, cara?
É o Esperança, não?
Não, não vi o nome, cara. Que eu fui lá rapidinho e voltei.
Tá.
Não vi o nome. Mas é 92.
Agora, tem um registro que eu não sei se muita gente sabe ou se não sabe. A voz da Kátia está gravada no Dos Vox, aquela voz do feminina do Dos Vox, sem ser aquela do que você deseja. Eu acho que é a voz da Kátia.
É a voz da Kátia.
Paul Bryan.
Isso, finalzinho de 60, início da década de 70, Paul Bryan, que era o nosso Sérgio Sá.
Naquela época. Foi aluno, era...
Tem gente apertando o control aí.
É, naquela época. Vem cá.
Mas era ele, muito comum. Ele também foi aluno do Padre Chico, mas ele eu não conheci, não.
É, foi no início dos anos 70.
Ele é cearense.
Né? Naquela época, no início dos anos 70, era comum você ter cantores brasileiros. É, com o nome em inglês e cantando, como americano e cantando música em inglês. Você tinha o Morris Albert, tinha o Christian.
Tuts Tiro.
Tuts Tiro não é brasileiro, não, é? Não. Ele é brasileiro?
Era o Gessé.
Quem?
Ah, como é que era o nome Gessé. Como é que era o nome do Gessé? Tuts o quê?
Tuts Tillman.
Ah, em homenagem ao gaitista? Que morreu agora?
Não.
Não, tu streamer era o gaitista, cara, que eu
desculpa,
saiba.
Desculpa, eu ainda tô dormindo.
É, alguma coisa tá errada, cara.
É. E o Tuti streamer era belga, né?
É, não,
desculpa, vamos lembrar.
E que morreu agora, exatamente.
É.
O Fábio Júnior gravava em inglês, enfim. E essa onda, aliás, pra fazer sucesso naquela época, não é? Era realmente importante você gravar em inglês. Dava um certo status e tocava. Então, o Sérgio Sá, como era falava bem inglês, enfim, ele adotou o nome Paul Bryan e gravou em inglês algumas músicas, de até de sucesso, como essa que vamos ouvir aqui na sequência. List. Vamos lá? Okay. Enquanto não vamos lá.
É a sexta, Rangel.
A sexta. Só um minutinho, Danito, agora, para aí rapidinho.
Ei, cara, é Tony Stevens.
Tony Stevens.
Isso.
Vamos lá, então.
Para aí, só um minutinho. Eu fiz um mixer aqui, porque como eu falei que o Paul Bryan era brasileiro, eu tentei pegar uma música dele cantando em português, com o Sérgio Sá. Não achei ele cantando em português. Mas ele é instrumentista, é multi-instrumentista também. E eu fiz um mixer, como fiz da primeira música, da canção List, que ele canta em inglês, com a música instrumental, ele tocando Paisagem. Depois eu vejo o que fala na volta. Vamos lá então, Danito.
I don't know when it began, and I don't know how you appeared and changed my plans, oh my plans. Listen, listen, for a while I lost my chance to walk on against the wind. And never stop, no stop. But I don't know, I'd rather change my life or walk alone and never love. But I don't know, I'd rather change my life or walk alone and never love. Thank you.
Tá, então, né, esse mixerzinho do Paul Bryan com Listen, grande sucesso, 72, 73, e Paisagem Submersa, já o Sérgio Sá, instrumentista. Aliás, eu queria saber, né, engraçado, como é que ele conseguiu fazer uma música chamada Paisagem Submersa, o cego, né, que achei interessante isso, e a música realmente, ela dá essa... tem uma sonoridade meio de água, de fundo d'água mesmo, né? Uma coisa assim, bem, bem legal, achei interessante, mas, curiosa.
Mas dá para explicar, se a paisagem é submersa, não dá para ver, Marcos.
Tá, depende, cara, depende.
Ah, depende. Você vai olhar como? Tá submersa?
Não, mas o mergulhador consegue ver, ué. Lá embaixo d'água consegue ver.
Há que mergulhar.
Sim.
Rapaz, essa música aí, Listen, me levou lá no... lá no tempo do Benjamin Constant, eu toquei muito essa música aí.
Tempo do Benjamin, se lembrou do Valtinho, né, Lidi?
Do Valtinho, a gente tocava muito isso aí, bicho. Cara, foi assim, túnel do tempo. Isso tocava demais, demais, demais.
Era mesmo. O Valtinho sumiu, né, rapaz?
O Valtinho, Valtinho morreu.
Faleceu ano passado, amigo.
Há pouco tempo atrás.
Ah, tá. Então ele sumiu mesmo.
Subiu, né?
É.
Há controvérsias.
Ah, sim. Há quem afirme que ele desceu.
Sim, ou subiu, enfim.
Enfim.
Bom, vamos fechar, então, esse nosso papo de hoje, falando dos nossos colegas, músicos, instrumentistas, cegos, com... Antes disso, eu quero lembrar que ficou muita gente de fora, tá, gente? Mas muita gente de fora, é claro que a gente tem formato do programa, é uma hora... A gente faz uma mostragem de 6 músicas e toca a última na íntegra. Não tem como abranger todos os nossos colegas, grandes colegas, viu? Sidney Mazzullo, por exemplo, né?
Pedro Olímpio.
Pedro Matheus. O Steve Wonder, né?
Pedro Batata. Cara.
Enfim. Quem? Uma infinidade de colegas, nossas pessoas, ficaram de fora desse programa. Mas, repito, a nossa proposta de você escolher algum cantor, algum instrumentista cego que você goste e que você queira falar sobre ele, estude, pesquise e mande e-mail para batepapomusical1@gmail.com e diz, olha, eu quero falar sobre fulano de tal. A gente vai marcar uma data e você vem aqui falar sobre a história desse cantor, desse instrumentista, enfim. Tá? Não tem prêmio, não vale prêmio isso, mas eu acho que vale o prazer da gente estar, primeiro, relembrando colegas que fizeram história, né? E depois a gente está aqui batendo um papo, eu acho que isso é legal. Vamos então fechar o programa com... Antes de fechar o programa, que eu já despedi, né? Depois a gente já fecha direto, né, Maurício? Maurício, então valeu pelo programa.
Valeu. Bom,
né? Esse papo gostoso mais uma vez aqui. E semana que vem a gente volta, né?
Eu quero ressaltar a minha inveja construtiva desses colegas, né? Já que a minha inabilidade musical, ela é fantástica, entendeu? Então fica aqui a minha inveja construtiva de tanta gente boa.
Dou-te as mãos, companheiro.
Perfeito, mas a gente ouve, né? A gente é bom.
Graças
de ovo.
A Deus, eu acho que isso é um grande. Pois é, eu acho que isso é uma grande coisa também.
A gente bom, é bom de ovo, né, Marcos? Bom de ovo.
Exatamente. Valeu, Maurício. Salve, gente, de volta.
Tá bom.
Grande Denito, valeu aí pelos pitacos e valeu pela gravação, pelo colocar no ar.
Olha só, deixa eu fazer uma colocação aqui. Nós tivemos algum problema na transmissão. O colega que era titulado esse horário, em cima da hora, teve dificuldade. A gente fez um troço improvisado e provavelmente tivemos vários problemas na gravação, o que pedimos desculpa aos nossos ouvintes aí.
Ok. A Suilan também, que ficou ali, né, recebendo um e-mail e tal. Obrigadão, Su, valeu.
Acabou?
Acabou. Vamos fechar agora com a última música. E eu quero também, Didi, antes da gente fechar o programa, agradecer a você pela presença mais uma vez com a gente e dizer que foi, porra, muito legal a tua contribuição aí, ok?
Rapaz, eu quero pedir desculpa porque quando você me ligou eu tava dormindo, bicho. Aí eu acordei assim meio atordoado.
Didi, eu quero falar contigo depois, tá?
Chamou até o Gessé de tudo estilo.
Mas foi parecido.
Muito bom. Meio próximo.
E quarta-feira a bengala é inteligente, e vamos ver todo mundo o que é que tem atrás daquilo ali.
Rapaz, como é que não é essa bengala inteligente, cara?
Ouvi o programa pra ver.
Quarta-feira a gente vai estar lá.
Vamos usar, eu tenho aqui em casa duas bengalas inteligentes.
Eu vou usar uma frase parafraseando aqui.
Os olhos da Isaíra, né, Didi?
E da Isabel.
Olha, eu vou usar a seguinte frase. Atrás de uma bengala inteligente, há sempre um cego burro. Pronto. Vamos usar essa frase.
É a música que a gente vai fechar o programa, da Sara Bentes, uma cantora nova, multimídia. Né? É cantora, atriz, escritora, artista circense, de teatro, enfim, é multimídia a menina. E ela compôs esse Choro Sara e vai cantar pra gente também aqui agora, fechando o nosso encontro de hoje sobre cantores e artistas cegos. Na semana que vem estaremos de volta, segunda-feira, com mais um O Que Diz a Música. Estaremos com o nosso companheiro Valdenito, falando sobre as 10 músicas da vida dele, ok? Até lá, então, fiquem com Deus e fiquem também com a Sara Bentes.
E eu sou do choro, o choro é da noite, a noite é da festa, a festa é do bando, o bando que roda na roda de samba, o samba que sara, que salva da dor. O bando é da festa, a festa é da noite, a noite é do choro, o choro é meu, e o choro é meu. Se você não vem no samba, e o chorinho é meu, se você não vem no samba. Descalça por toda a avenida, já desfilei, subi lá no morro pra cantar no samba também. Eu passei, chorei pelos palcos e ainda não te encontrei. Moleca, o anjo vestindo a doçura, sorri. Vida aventureira, ninguém sabe o que eu já sofri. Chorinho meu, chorinho meu, vem para me consolar, vem cá para desabafar.
Este foi mais um programa ao vivo, com a qualidade.